Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Primeiro foco da dengue do ano é localizado em Caxias do Sul. Cientista afirma que MP da grilagem é um estímulo ao desmatamento da Amazônia. E ainda, a experiência do músico, compositor e agroecologista Marco Gottinari é tema de entrevista. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar sobre a MP da grilagem. Para o biólogo Philip Martin Fernside, a medida provisória abre espaço para grileiros e invasores regularizarem o uso da terra, o que é agravado pela recente retirada de proteção de 237 áreas indígenas com 9,8 milhões de hectares. Philippe é cientista, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Para ele, a medida provisória não deve ser votada e perderá a validade se não for apreciada pelos parlamentares até o dia 19 de maio. Fernside, que também é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, é membro da Academia Brasileira de Ciências e é o segundo cientista do mundo em citações sobre aquecimento global, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira na íntegra. Philippe, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Obrigada por nos atender. Philippe, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão dessa pauta, né, dessa agenda do Congresso Nacional da MP da grilagem?
Sim, muito importante.
Quais suas considerações sobre esse assunto, né? Eu sei que você tem defendido aqui que a MP da grilagem tem sido, na sua opinião, um estímulo ao desmatamento da Amazônia. Todos nós sabemos, né, do problemão que o desmatamento amazônico é, não só para o próprio país, para a Amazônia, para a ecologia, mas até pensando em questões que afetam o planeta todo. Eu queria que você analisasse, refletisse sobre isso.
Bom, primeiro, é importante explicar que essa medida não foi votada no Congresso ontem à noite. O Rodrigo Mar barrou e então vai caducar os 120 dias de medida provisória que vem valendo, mas o Congresso está fazendo um projeto de lei que é para ser considerado nesse mês agora de maio, que é da mesma coisa da medida provisória. Então, não terminou. Mas é uma coisa muito perigosa para a Amazônia. A Amazônia é muito diferente do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, basicamente todo o estado é o terra particular ou alguma coisa destinada pelo governo. Uma área protegida, alguma coisa assim. Mas na Amazônia, não. Você tem uma grande área de terras devolutas. São áreas da União sem destino. Não é unidade de conservação, não é um assentamento, não é com título particular. Então, essas áreas são mais vulneráveis à invasão por sem terras e grileiros. Grileiros são os grandes apropriadores que vão se tomar postos de áreas do governo e normalmente eles depois vão dividir e vender para fazendeiros. Mas essa é uma fonte de muito desmatamento. Será que 40% do desmatamento ilegal é dentro dessas áreas da União? E o desmatamento é uma maneira de pegar posse dessas áreas, de garantir o investimento nessas. Então, essa medida provisória, agora para ser projeto de lei, deixa legalizar 1.500 hectares com uma autodeclaração, sem nenhuma fiscalização nem nada, só declarando que você é dono. E esse para cada CPF, né? Então, família com alguns filhos pode montar fazendo igual. Mas é uma coisa muito perigosa, porque isso estimula a invasão dessas áreas, sabendo que pode conseguir títulos assim, e isso leva a todo o ciclo de desmatamento. Então, é uma coisa muito perigoso. Tem que mudar esse padrão que tem acontecido desde os 500 anos da colonização no Brasil, que as terras passam para domínio particular por esse tipo de ocupação ilegal e depois acaba sendo regularizado de alguma forma. Então, esse no resto do mundo, praticamente, esse já acabou. Né? Na América do Norte tinha aquela época do bang-bang, do Far West, etc. Mas a partir de 1890 tinha chamado fechamento da fronteira. Não era mais possível ganhar terras assim. E a geração nem passa pela cabeça de alguém entrar no interior do governo e começar a desmatar, imagina que vai ganhar posse. E mesmo outros lugares tropicais, na África, na Veste Ásia, etc., não tem esse comportamento, essa tradição. Então, uma coisa muito importante que seja mudada, não dá para esperar para cortar a última árvore antes de abandonar esse modo.
Que se mude,
não dá,
né?
Para estimular essas invasões. E é isso que acontece com esse mecanismo que está sendo criado aqui.
Entendo. Professor, tem uma outra questão importante que eu queria aproveitar a sua presença aqui no programa e tem correlação com o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui da MP da grilagem. Nós estamos vivendo um cenário de pandemia, uma situação mundial, e a gente já entendeu, os cientistas têm mostrado que essa questão do coronavírus também é uma questão ecológica, natural, e que a gente precisa entender. Quase como se fosse uma resposta da natureza, né, ao comportamento, né, do ser humano, dizendo não dá mais. Tanto é que a gente viu que o isolamento social mostrou uma rápida recuperação natural de espécies que estavam ameaçadas, de recuperação do ar, da água. Eu queria lhe perguntar, eu sei que o senhor tem, junto com seus alunos, escrito inclusive artigos e cartas a organismos internacionais, que recentemente escreveu uma carta à revista Science, também sobre iniciativas de proteção à comunidade indígena amazônica em relação ao Covid-19.
Primeiro, em termos de surgimentos, esse surgiu em mercado de animais silvestres em Wuhan, na China. Né? Pessoas lá comem esses animais, etc. Então, você pensa que originou em morcegos e talvez passou por pangolim e depois por humanos. Né? Realmente, em dúvida exatamente como aconteceu, mas aconteceu nesse contexto. E é uma coisa muito perigosa aqui, porque a Amazônia tem uma enorme biodiversidade. Então, é um lugar onde pode surgir novos doenças infecciosas e passar por humanos. E o desmatamento da Amazônia, que está levando esse contato entre diversidade com todas as possíveis doenças e população humana. Então, e também tem muito consumo de carne de caça, etc., nesses lugares de fronteira. Então, essa é uma coisa que é um perigo constante. Inclusive, saiu um trabalho agora, no final do mês passado, nos anais da Academia Brasileira de Ciências, liderado por Joel Elvanger, lá do Rio Grande do Sul. Eu sou um dos 14 coautores do trabalho. E também por ter outros textos populares sobre isso, de porque o próximo coronavírus poderia surgir na Amazônia. Então, é um perigo e isso é mais uma razão para não ficar desmatado na Amazônia, além do impacto sobre o aquecimento global, sobre a biodiversidade e sobre suprimento de vapor de água para chuva, em desenho, inclusive, fora da Amazônia. A parte até chega até Rio Grande do Sul, né? São Paulo, Minas Gerais, etc., recebe muita água da Amazônia, que é fundamental para suprir as grandes cidades do país, como São Paulo, e a geração de energia, assim, turbinas em Itaipu, etc., estão usando água da Amazônia em grande parte. Então, é muito importante que a floresta seja mantida para reciclar a água que vai fornecendo esse bem. Mas tem mais uma razão, que é essa das doenças, que é uma coisa séria, como estamos descobrindo com coronavírus. Agora, em termos do impacto de coronavírus, eu escrevi vários trabalhos junto com o Lucas Ferrante, um aluno de doutorado meu aqui no INPA, sobre o impacto sobre povos indígenas, sobre o que está acontecendo em Manaus, inclusive um texto saiu hoje no site da Amazônia Real sobre isso. São problemas gravíssimos, não? Os povos indígenas são mais sensíveis a esse tipo de doença do que outras partes da população. São mais sensíveis ao gripe comum, que é outro vírus do RNA, e outras doenças. E também no interior não tem, assim, não tem médicos, não tem remédios, toda a infraestrutura para cuidar disso. Inclusive com a demissão dos 8 mil médicos cubanos pelo atual governo, isso atingiu muitas áreas indígenas no Amazônia. Então, se tem problema, as susceptibilidades estão morrendo. Inclusive tem muitas mortes aqui em Manaus de pessoas indígenas. Então é um problema grave. E tem o exemplo de Manaus, que é um dos piores lugares no Brasil, hoje é um foco em termos mundiais de coronavírus. Né? É a primeira cidade no país onde estão enterrando os mortos em bala comum, porque não dá conta de caracolos individuais. Uma coisa astronômica. Então, essa é uma situação muito grave e muito importante que seja feito mais rigoroso a isolamento de pessoas. Estamos chamando para um lockdown, de confinar as pessoas, ou pode ser para comprar comida, coisa assim, mas até agora não é o caso. Uma coisa é voluntária, as pessoas, a metade da população não está nem respeitando isso. O comércio, as coisas definidas como não essenciais, está fechado, embora são cada vez mais relaxando o que é considerado essencial, abrindo o salão de beleza, isso aqui e tal. Então, é muito importante isso ser repetido, porque senão vai continuar até chegar um equilíbrio de chamada imunidade de rebanho, onde 70% da população é infectada. E esse número de mortes que isso implica é muito grande. Então, tem que ser evitado e a população tem que obedecer uma coisa muito mais rígida para evitar essa tragédia. No caso dos povos indígenas, obviamente, isso precisa de um esforço especial para proteger eles, resultar esses recursos de médicos e suprimentos, etc., para realmente ajudar e evitar contatos. Está sendo permitido a entrada de missionários, várias coisas sendo assim, relaxado para garanteiros, etc., madeireiros entrar, tem esse projeto para abrir as terras indígenas para a entrada de não indígenas em phrases of individuals, etc., uma coisa desastrosa em termos de trazer Covid e depois outras doenças para esses povos. Então, são muitos problemas relacionados a isso.
Agora, com a pandemia, o que o senhor enxerga que fica como legado de positivo e de ainda mais negativo, no sentido de que talvez piore ainda mais as condições da Amazônia diante desse cenário de pandemia?
Bom, em termos de positivo, é importante que seja aprendida as lições. Eu sei que é uma coisa que pode recorrer. Não é um evento de uma vez só. É uma coisa que tem muitos fatores de decisão humana, não é? Um terremoto, coisa assim, que se não tem controle, se acontece, não. Se tem esses pontos onde um doente pode passar de animais para humanos, etc., e depois tem todo o sistema de controle que tem que saber como contornar a situação até desenvolver vacina, tudo e tal. Então, isso evidentemente não foi aprendido e tem até uma negação de ciência. Né? Os dois lugares mais evidentes são justamente Brasil e Estados Unidos. Os presidentes têm negado a gravidade da situação. Então, uma coisa que tem indicações mais largas, né? Porque também esses dois presidentes têm negado, por exemplo, a gravidade de mudança climática, o fato de ser causado por humanos. Então, são coisas gravíssimas que têm consequências reais, e estamos vendo consequências no caso do coronavírus. Então, é importante aprender essa lição, e não apenas sobre o coronavírus em si, mas em todas essas outras coisas que são paralelas e que são ameaças ao país e ao mundo. Então, é um problema que tem esse como vantagem. Agora, o grosso é, obviamente, muito negativo. Todas essas mortes, toda a parada da economia, todos esses problemas que estão acontecendo. Agora, é uma oportunidade, em termos da reiniciação da economia, de tentar criar uma economia mais sustentável e menos danosa para a situação. Então, tem que aproveitar as oportunidades que surgem nesse sentido. E é evidente que muitas coisas que se fazem causam muitos danos. Então, tem gases de efeito estufa, estão destruindo ecossistemas, evidente na Amazônia, com vários projetos que tem de hidrelétricas, de estradas, de exploração de petróleo e gás, você abrindo novas áreas de floresta. Tem muitas coisas que têm enormes impactos negativos. É importante repensar isso. Então, realmente, uma situação muito negativa e triste, mas além do combate direto à situação, também tem que aprender lições, né, para seguir para o futuro.
Professor Felipe, a gente acabou avançando aqui um pouquinho o horário da entrevista, mas eu quis aproveitar bastante para a gente entender mais o tema, né, não ficar num segundo plano. E agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade em conversar conosco. O canal fica sempre aberto, tá certo?
Tá certo.
Um abraço. É. Tchau, tchau.
Outro, tchau.
Você ouviu o biólogo norte-americano, radicado na região amazônica desde a década de 70, pesquisador do INPA e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, Felipe Fernseint. E no próximo bloco, primeiro foco da dengue do ano é localizado em Caxias do Sul. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.